A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus, um programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação, João Nogueira, Renato Souza e convidados.
Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, muito bom dia para você que está aí ligado, ligada nos 1400 AM da emissora da Fraternidade. Estamos chegando, programa Consolação de Jesus, juntos até as 9h55, ao vivo, como sempre, manhã de sábado, ensolarada, porém com muito frio, não é? Aqui no Rio de Janeiro. Eu gosto do frio, particularmente falando, eu gosto muito, muito mesmo do frio, mas tá demais, né? Tá muito, tá geladinho. E hoje, né, estamos aqui, João Nogueira hoje tá, né, resolvendo lá uma questão de foro íntimo, mas vai estar acompanhando a gente, tenho certeza que vai, né, dentro da medida do possível lá, ele vai estar acompanhando todos nós. Nós vamos tocando o programa aqui, como sempre, ao vivo. Hoje aqui comigo, ele, o codificador, será? Allan Kardec. Bom dia, Allan, seja bem-vindo.
Muito bom dia, Renato. Muito bom dia, Renan, aos ouvintes que estão aqui conosco nessa manhã. É sempre um prazer nós estarmos reunidos aqui para falar sobre o Evangelho de Jesus. E tem muita, muita coisa boa para vir aí.
E hoje aqui também, como semana passada vocês já ouviram ele dando um bom dia aqui, né? Vai fazer sua estreia aqui. Opa, muito, né? Seja muito bem-vindo também, meu amigo Renan Chaves. Parente do nosso Denilson Chaves, será que é?
Não.
Então, mas depois eu vou perguntar pro Denilson. Depois vamos perguntar para ele.
Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, Renato. Bom dia, Allan. É um prazer estar aqui. Obrigado, agradecer o Renato e ao João, né, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui aprendendo a cada dia mais.
É isso. E lá na técnica, lá na mesa de áudio, ele, Éber Ferreira.
Bom dia!
Nas mídias sociais, nosso Igor.
Bom dia!
Também dando um bom dia. Luzinete preparando aquele café delicioso pra gente. Enfim, turma maravilhosa da Rádio Rio de Janeiro. A gente não pode esquecer de mandar um bom dia lá pra Magé, né? Poxa, aquela turma maravilhosa também lá cuidando das nossas transmissões também. Bom, você vai participar conosco aí pelo nosso WhatsApp 21 984867633, pelas nossas redes sociais, lá no YouTube, dando seu like, compartilha a nossa live, pede a turma pra dar um like. Tá valendo uma nova caneca. A caneca saiu. Pois é, a caneca saiu na semana passada, né?
Cabo Frio,
Marcos está aqui, né? Saiu para Cabo Frio e a gente tem outra caneca para sortear aí, virão outros brindes, tá? Uma turma gostou muito da caneca, a gente vai sortear mais uma, mas para isso precisamos chegar nos 600 likes e aí dependemos muito de você, tá bom? Participa, coloca sua mensagem, coloca seu recadinho lá, tá? Quem ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá, faz a sua inscrição. Estamos com 57.200, pouco mais do que isso, inscritos no nosso canal do YouTube. Participa conosco, vamos juntos até 9h55. Hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo fica assim, nossa, mas por quê? Por quê? E ficam buscando as respostas, né? Por que Jesus fala em parábolas? É o tema que nós vamos debater hoje, que está no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 4, versículos 10 a 12. Quando ficaram sozinhos, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram sobre as parábolas. Dizia-lhes: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, e aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Muito bem, tá aí nosso tema, não é? Vamos conversar aqui hoje a respeito dessa passagem que é... Nossa, a gente fica às vezes mesmo pensando assim, por quê? Mas por quê? Primeiro ponto interessante que eu gostaria de trazer aqui para nossa reflexão é o seguinte, tá? Deus não violenta ninguém, não é? Isso não vai acontecer em hipótese alguma, tá? Então, o enviado dele, no momento certo, para nos trazer uma melhor forma de compreendermos os ensinamentos, de compreendermos as leis, não é? Que, né, a gente entende, compreende como o cristianismo, que é a vinda do Cristo, não é? Trazendo o Evangelho, trazendo todas as passagens que a gente precisava compreender melhor acerca do Velho Testamento, do Decálogo, não é? Estavam ali naquele momento, mas nem todo mundo estaria preparado, assim como não estavam nos momentos precedentes àquele, tá? Então Jesus fez muito uso, né, do sentido figurado que se encontrava também no Velho Testamento. Porque se você for buscar lá, eu não sou nenhum expert no Velho Testamento, mas nós vamos ver que muitas coisas que ele fez uso a gente encontrava no Velho Testamento. Muitos sentidos figurados, não é? Das situações, para que a gente pudesse entender. Eu digo a gente, por quê? Porque a gente podia estar lá. Por que não? Não é?
Com certeza.
Por que não? Exatamente. A gente podia estar lá, sim, pudesse compreender. Então ele pegava coisas do dia a dia, não é? Toda uma movimentação do dia a dia para que as pessoas pudessem compreender melhor. Esse é um primeiro ponto que a gente vai tratar agora aqui, pelo menos nessa primeira meia hora, né? Nesses primeiros 25 minutos, e vamos desenvolvendo aqui. São dois versículos, apenas três, a gente vai desmembrando aos poucos, né? Mas aí, Alan, o que você tem a dizer já para começar sobre essa questão das parábolas, não é? Por que Jesus utilizava e tudo mais, enfim.
Sim, né? A parábola, né, justamente que o Renato trouxe para a gente, né? Você pega elementos ali do cotidiano, né? Daquele povo, daquela região ali, e tentar aplicar algum tipo de ensinamento. Não é? É igual eu mesmo, né? Para eu conseguir compreender, seja algum contexto, alguma teoria, pelo menos eu tenho que visualizar, não é? Eu tenho que ver alguma imagem ali para poder entender, né? Eu, na minha compreensão, tenho que enxergar visualmente para mim compreender um contexto. E Jesus, né, sabedor desses conhecimentos, sabendo também que a maioria das pessoas fala assim: pô, como é que a gente consegue fazer com que eles compreendam esse ensinamento? Vamos pegar ali pontos, né, da vivência deles, para ver se eles conseguem absorver, né, aquilo que eu estou tentando transmitir, né? Então isso que é bacana, que ele a parábola, como é que se fosse uma história curta, que ela carrega símbolos ali para a gente provocar em nós, né, essa evolução moral e espiritual no indivíduo. Isso que é bacana, e como ele demonstra isso para a gente, né? E Jesus, isso que é interessante, ele visa tocar a consciência do homem, do indivíduo. Ele não quer impor ideias, não é? Ele não impõe ideias. Ele tenta ali, através daquela circunstância, tocar na consciência do homem, não é? E tem até um texto aqui bacana, mas depois eu trago para vocês, que a beleza da parábola, né? Ela trazer de uma linguagem simples, mas profunda, não é? Vamos tentar pegar um exemplo disso, né? Vamos lá, você com seu filho, você com seu sobrinho, que faz uma leitura, né, antes de você dormir, né? Fala assim: pô, eu quero trazer ou passar um ensinamento para o meu filho que mentir é errado, não é? Mentir é errado. A gente tem até diversos livros lá da Turma da Mônica, lá, né, do Chico Xavier, do Evangelho no Lar, bem bacana para ser utilizado. Mas vamos pegar esse exemplo. Você vai fazer uma leitura de uma historinha para o seu filho, ele tem que compreender que mentir é errado. Aí você pega lá uma historinha e vinha ali o gafanhoto e não sei o que, e falava ali e mentia. Você conta uma fábula na linguagem da criança para que ela compreenda que mentir é errado. Você transmite uma mensagem no contexto que a criança entende, mas você, qual é o sentido que você quer passar? Que mentir é errado. E a parábola, ela como é que se fosse o espelho, né? Se a gente lê de uma forma apressada, a gente enxerga apenas uma história. Mas se a gente lê com coração, com sentimento, a gente enxerga a si próprio dentro da parábola. Que isso é o que provoca no homem, no indivíduo. É a transformação. Porque a parábola, mesmo que conte um contexto no qual a gente participa, mas ela é para ser absorvida no nosso interior, não é? Que o objetivo de cada parábola, entendo eu que seja lá no... A gente pega lá no Evangelho, capítulo 17, né, os seres perfeitos lá, aí está lá, os seres perfeitos, e começa a destrinchar ali para a gente, na minha visão, obviamente, qual seria o objetivo de cada parábola, Renatão.
Exatamente, não é? É tornar, né, o que é complexo simples. Né? Uhum. Era isso que Jesus fazia. E aí ele fazia uso, né, dessas situações corriqueiras mesmo. Né? As parábolas, uhum, elas transformavam verdades espirituais, porque existe uma verdade muito grande dentro da parábola. Se você for compreender, tem toda uma questão que é muito complexa do próprio evangelho acerca daquilo que a gente precisa para se melhorar. Não é? Mas aí ele transformava aquilo tudo em simples histórias familiares. Familiares, gente, não precisa ser exatamente dentro da sua casa, sim, mas na sua, sim, rua, na sua caminhada, sim, e tudo mais, né? E aí tornando mais fácil da gente entender e compreender, não é? Uhum. Aquilo que era mais simples, sim, não é? De você compreender, tá? É a mesma coisa, você pega o evangelho, lê o evangelho na primeira vez, você assim, nossa, não entendi nada. Não é? Quantas e quantas vezes a gente já se deparou com isso e com pessoas dizendo isso pra gente, não entendi nada. Né? Leu cinco frases ali, cinco, né, uma passagem, uhum, não entendi nada. E aí vamos trazer para um estudo, vamos, uhum, conversar, vamos exemplificar, uhum, porque exemplificar é importante, não é? Sim, e aí vai tornando muito mais fácil. É assim que o professor faz, é pura, uhum, pedagogia, sim, não é, Renan?
Com certeza. Uhum. Fazendo o complemento, uhum, que o Alan tenha falado, Jesus, ela... Jesus, ele não impõe, não faz uma imposição. Uhum. Então, ele nos busca nosso interior, né? Buscar dentro do nosso interior o entendimento. Uhum. Né? Então, é uma reflexão que nós temos que fazer a cada evolução nossa. É justamente o que o Renato acabou de falar. Né? No Evangelho, a gente não vai entender, de repente, nesse momento. Mas, em algum momento na sua vida... por sua maturidade, você vai evoluindo. Uhum. Vai, uhum, buscando, vai relembrando. Deixa eu dar uma lida aqui. Ih, agora faz sentido. É. Agora, essa parábola aqui me, uhum, fez algum... me chamou a atenção, me fez o sentido, e você, uhum, vai interpretar dessa forma. Então, Jesus nos convida, uhum, né, a trazer o nosso entendimento. Uhum. E qual é o nosso entendimento? O nosso interior.
Sim. E, né, conforme o nível evolutivo de cada um. Perfeito. Isso que é o interessante, uhum, né? Porque a gente pode aqui escutar a mesma parábola, a parábola do semeador, a parábola das festas de boda. A gente vai fazer a mesma leitura, mas conforme o nosso grau evolutivo, a gente tem uma compreensão diferente a ser extraída daquele mesmo texto, né? E é bem bacana que... é sempre bom a gente levar o contexto ali onde que foi inserido, né, a prova. Porque tem situações que eram para a época ali, por exemplo, aquela passagem que Jesus não lava as mãos, né, que o pessoal criticava, sim, muito, sim, ele, sim, ali, que naquela época era justamente um enfrentamento, né, para ver que o que ofende não é aquilo que entra na boca do homem, mas aquilo que sai. Hoje é mais uma forma higiênica. Então, para você ver como o tempo também, se a gente não ter esse olhar de época, como influencia nessas interpretações.
Perfeito. É uma adaptação de linguagem.
Não é? Eu fiz uma anotação para não esquecer, uhum, né, sobre quando estava estudando um estudo, né? Jesus sabia que a verdadeira compreensão espiritual não acontece, uhum, pela simples audição. Né? Exato. E sim pela abertura dos nossos corações.
Uhum. Né? Perfeito. Então aí ele tenta tocar, né? Ele tenta alcançar, uhum, esse momento, que é o momento, uhum, que você está aberto para receber. No momento, uhum, que você está, opa, prestando atenção, de fato, isso acontece mesmo quase que todo dia, por isso que ele está usando esse, uhum, exemplo. E o que eu faço quando isso acontece? Não é? Qual é o tratamento que eu dou pra, né, nesse momento? E aí ele faz uma adaptação e testa a fé também. É um grande momento dele testar a fé. Sim. Também, com certeza, não é? Ele vai fazendo esse tipo de comportamento, vai usando esse tipo de pedagogia para a gente poder ir se melhorando, né? E tudo. Mas aí a parábola, o que, que é uma parábola? Se não um sentido figurado, né, Alan?
Uhum. Exatamente, é. Justamente é você trazer, né, alguma coisa que você quer ensinar dentro da realidade daquela pessoa. Você trazer isso, pessoal. E é importante que quando a gente está lá na evangelização infantil, né? Imagina, lá a gente lida com diversos tipos de público, né? As crianças ali recém-nascidas até os adolescentes lá de 21 anos. Então, quando a gente vai passar alguma reflexão, a gente tem que transmitir de uma forma que eles entendam. Então, vamos lá, se eu pegar ali uma criança de 7 anos, né? Aí vou lá, abro o evangelho e começo ali, ó, vamos refletir aqui sobre o evangelho. Aí você começa a falar, a criança infelizmente não vai entender nada. Por mais boa vontade que você tenha, a criança não vai entender. Então, que forma a gente utiliza para transmitir esse conhecimento? Então, vamos lá. Se a gente não pode ler de fato, vamos tentar causar uma dinâmica, vamos trazer uma forma lúdica que a criança entenda, seja fazendo ali figuras, trazendo, dinâmicas, exercícios, palavra cruzada, não é? Jogo da velha ali para tentar... E isso é bacana, que mexe um pouco a cognição ali da criança e transmite a mensagem. E é um bacana, Renatão, que uma coisa que eu percebi, né, depois que eu adentrei nesse trabalho, é como às vezes é complexo você pegar um tema, que às vezes já é um pouco difícil de você ler, né, e você transformar essa complexidade numa linguagem simples de entendimento. Isso daí é uma das coisas mais sensacionais que eu consegui absorver, porque você transmitir algo complexo de uma forma simples não é fácil.
Não, não.
Não é fácil. Ainda mais que provoque esse entendimento na pessoa de ela querer buscar. Eu até recomendo aos nossos irmãos que participam de trabalhos, palestras, assim, pelo menos ali dar uma contribuição na evangelização infantil, porque vocês vão ver, né? Porque o pessoal pergunta, vão perguntando assim, pô, eu chamo-me tio Alan, né? Imagina, né? Eu já cheguei na fase do tio, Renato. Já cheguei na fase do tio.
Já conheço então, bem essa fase. Muito bem essa fase.
Tio Alan, então,
tio Alan. Aí chega na fase do tio Alan, por que disso? Aí o que faz a gente refletir muitas vezes do ensinamento. Você dá uma parábola, começa e fala assim, eu não entendi, mas por que ele faz isso e não faz aquilo? Aí tu fala, não, ele faz isso por conta disso, disso e disso. Ah, tá, mas por que isso e não aquilo? Então, vai se ramificando no ensinamento, aí você vê, né, se puxa lá do seu conhecimento e tenta transmitir uma linguagem que ele entenda, porque às vezes, para você, é uma linguagem simples, né? Uhum. Tu fala assim, não, ó, é isso daqui, mas ele fala, não, não entendi. Aí tu fala, opa, eu tenho que achar outro caminho para... com que ele entenda. Aí você fala, não, não foi dessa forma, então, por aqui, você conseguiu dar a resposta, ele também não entendi. Então, pô, vamos lá. Então, vamos lá. O que, que vocês gostam de fazer? Ah, gosto de fazer isso. Então, ó, então nesse exemplo que você me trouxe, aí que você vai começando a trabalhar, né, e dar um exemplo para que a criança entenda ali.
Sim, ele fala aqui uma coisa interessante, não é? Ele diz assim, logo no início, né, quando ficaram sozinhos... Os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram sobre as parábolas. Tá? Ele dizia-lhes, a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas. Opa, a gente precisa observar aqui uma coisa. Não é? O momento em que todos aqueles estavam reunidos com ele, e os que iam chegando e ficando... E os que passavam, ou os que sabiam de alguma forma que havia algum tipo de pregação, ensinamento, não é? Não se interessavam. Não era o momento. Então, aos de dentro, ou seja, aos que estavam junto com ele, já existia alguma coisa que poderia ser trabalhada, que é justamente o que o Alan estava falando, não é? Que poderia ser trabalhado para que esse entendimento das coisas do reino de Deus pudessem vir à tona, tá? É importante, né? E aí ele já separa muito bem isso, que ele diz assim, opa, os de fora ainda não chegou o momento. Então ele falava para aqueles que estavam preparados, não é? Uhum. E aí tem uma coisa muito legal que eu queria falar aqui, queria até que cada um trouxesse aí um parecer nesse sentido. Às vezes a gente ouve pessoas dizerem assim, nossa, o evangelho está ultrapassado. Olha, 2025 anos já se passaram, não é? Nós temos o cristianismo redivivo, que sabemos que é o espiritismo, que é o consolador prometido. A gente sabe, é o próprio Cristo esclarecendo ainda mais situações para um momento que a gente está precisando. Uhum. E hoje acontece a mesma coisa que aconteceu naquele momento da chegada do cristianismo, não é? Uhum. Ao planeta, tá? Da vinda, né? Do cristianismo ao planeta, tá? Desses ensinamentos. A mesma coisa acontece. Nem todos ainda estão prontos. E aí quando uhum. você para e observa assim, aos de dentro, aos que estamos no espiritismo, não é? Já temos a condição de compreendermos melhor as coisas do reino de Deus. Aos de fora, ainda não chegou o momento deles, mas eles vão compreender. E aí a gente pega o próprio Allan Kardec nos falando, quando foi interrogado acerca de religião, até porque a ideia não era formar uma nova religião. Não, não é? Mas sim o que já existe e ser tudo arrematado e melhor explicado, não é? Exato. Como verdade, não é? Como verdade. E aí ele vai e diz, não, o espiritismo vai ser, né? Não vai ser uma nova religião, mas a religião do futuro, não é? É o futuro das religiões, não é? E aí todo mundo vai compreender a questão do espiritismo, seja num caminho ou no outro caminho. Não é isso? Um minuto para cada um. Quem começa?
Posso começar, né? O versículo 12, ele pode ser talvez duro, né? Mas revela uma verdade espiritual. Né? Só compreende quem deseja ser transformado. Então, esse momento que o Renato fala, ainda não chegou a sua hora, você está preparado para isso? Né?
Sim.
Vou. Mas, se não estiver preparado, você vai ter aquela oportunidade que Jesus vai tocar no seu coração. Né? Você vai ter um fruto, né? Uma semente, né? Como a gente dizemos, né? Você vai ser plantado uma semente dentro de nós. Né? E como o Alan estava falando atrás, deve mandar um beijo para minha filha aqui que está assistindo, Larissa.
Opa, legal.
Inclusive, é uma das evangelizadas aí pelo tio Alan.
Isso. Né?
Beijo, filho. Mas vamos lá. E a gente só pode...
Beijo para a mamãe também, poxa.
A mamãe que também está ao vivo, da esposa. Está todo mundo aí.
Então.
Jesus não fecha a porta para ninguém. Uhum. Né? Mas ele convida a todos. Basta nós estarmos com o coração tranquilo, serenizado para aceitar.
É isso.
Esse chamado.
É verdade. Eu tenho algumas coisas para pontuar, mas não sei se um minuto vai dar, não, Renatão.
Se
mas
não
der,
depois a gente volta.
Eu passei,
vai falando,
né, do
aí.
Minuto, né?
Você tem um minuto e meio.
Eu gosto de falar bastante, então às vezes tem que controlar, né, Renato? Uhum. Mas é interessante, né, como nessa parábola que Jesus, ele fala para a multidão, mas o questionamento ele vem em secreto, quando tem os poucos ali. Uhum. Aí a gente, cara, mas por quê, né? Isso é mencionado quando tem os poucos ali. Que justamente nessa nossa reforma e na nossa compreensão íntima é que exige o esforço para você compreender. E mesmo assim, esse esforço é na sua intimidade, é quando você está ali muitas vezes sozinho para você compreender sobre aquilo que você leu, sobre o ensinamento que você está passando, uma dificuldade, enfim, o que a vida está tentando te ensinar de alguma forma, né, Renato? Mas depois a gente acaba complementando
isso. Sim, sim. Então vamos lá, vamos aproveitar agora para pedir essa turma, vai chegar o nosso intervalo, para dar o like. Já estamos com 109 likes, dá para chegar aos 600, mesmo que a gente não chegue durante a transmissão do programa ao vivo, né, que é para a gente poder sortear a caneca aqui na semana que vem, tá bom? Compartilha a nossa live, vai lá, pede a turma aí para se inscrever no canal, quem ainda não está inscrito. Pede o like, bota seu comentário. Na volta do intervalo, nós vamos conversar aqui mais um pouco sobre essa passagem. Vamos trazer também, começar já trazendo as participações. Tem participação do João Nogueira aqui. Daqui a pouquinho eu vou ler, tá bom? O programa volta daqui a pouquinho.
Estamos apresentando A Consolação de Jesus.